Esta é a Jovem Pan. Pan.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, tudo bem com você? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando ao vivo agora e você junto com a gente em mais um 3 em 1, um programa que você sabe muito bem, três opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, um programa absolutamente democrático que vai até às 6 horas da tarde na sua companhia. E olha, começou a semaninha, hein, gente? Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube e também o Twitter. Deixa eu dar aquele boa tarde aos comentaristas que fazem esse programa acontecer junto comigo. Tudo bom, Thaís Oyama?
Oi, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
E aí, Consta, beleza?
Beleza, tudo certo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Fala, seu Josias.
Fala, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde, especialíssimo, a quem nos acompanha. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos verificar o que a gente tem de destaque nesta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro oficializa veto parcial do perdão a dívidas de igrejas que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. O escritor Paulo Coelho pede boicote aos produtos brasileiros. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o preço do arroz deve se equilibrar a partir de janeiro de 2021. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como todos os dias, nós queremos que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo a pergunta desta segunda-feira. Na sua opinião, você acha que o Paulo Coelho fez bem ao pedir o boicote dos produtos brasileiros? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter, também querendo participar do programa, você pode sim, e é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai abordar aqui nesta tarde de segunda-feira, até às 6 horas da tarde na programação da Jovem Pan. 5 horas e 2 minutos, produção, bora começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque após ser fortemente desaconselhado por sua equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro oficializou ontem o veto parcial do perdão a dívidas de igrejas que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. O chefe do Executivo barrou o trecho que extinguiria a cobrança a igrejas da contribuição social sobre o lucro líquido e anularia dívidas passadas destes templos. Apesar disso, Bolsonaro aprovou a anistia de multas e outras cobranças aplicadas sobre a prebenda, a remuneração a líderes do Ministério Religioso. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que Bolsonaro se mostrou favorável à continuidade da não tributação de templos e que o governo vai propor instrumentos normativos a fim de atender à justa demanda das entidades religiosas. Para a gente começar essa tarde, você, Josias.
Olha, o presidente Bolsonaro transformou uma simples situação, o veto à anistia de uma dívida tributária de igrejas, num caso do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, médico e monstro. Para não desagradar os religiosos que atuam como seus cabos eleitorais, o candidato à reeleição ocupou o corpo do presidente para conspirar contra o veto presidencial. Quer dizer, entre o fiscalismo do Paulo Guedes e o oportunismo da bancada da Bíblia, o Bolsonaro optou pelo equilibrismo político. Quem melhor resumiu essa situação foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Se a questão fosse econômica, disse o Mourão, a solução seria simples: veta e acabou. O problema é que a anistia às igrejas virou uma questão política. E o presidente Bolsonaro criou uma nova modalidade de veto, é o veto com fé. Ele barrou o perdão das dívidas tributárias das igrejas, como pedia o Ministério da Economia, mas correu às redes sociais para expressar a sua fé na disposição do Congresso de remover a montanha que está oprimindo aí os irmãos da sonegação. Ele vai lá nas redes e diz: ah, se eu fosse parlamentar, deputado ou senador, eu derrubaria o veto. Quer dizer, o presidente pregando a derrubada de um veto que ele mesmo apôs ao projeto que recebeu do Congresso. O Bolsonaro não atendeu aos apelos do Paulo Guedes. Ele escorou o veto no medo de sofrer o impeachment por irresponsabilidade fiscal. Portanto, escorou a decisão num parecer da sua equipe jurídica. Deu de ombros novamente para a preocupação fiscal da equipe econômica. Ele também não atendeu ao eleitorado evangélico, que continua obrigado a pagar os seus impostos regularmente, sob pena de ser importunado pela Receita Federal. Quando o presidente estimula a derrubada do veto, ele está prestigiando apenas os pastores e os líderes religiosos que recebem uma participação nos lucros disfarçada de prebenda. Recebe ali uma grana como se fosse recompensa pelos seus trabalhos religiosos, e, na verdade, é uma distribuição de lucros disfarçada, porque as empresas, as igrejas viraram empresas, estão fazendo negócios. E o fisco foi lá e taxou. Taxou com a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido das Empresas. Aí as igrejas se fingem de mortas, e, a exemplo de outros grandes sonegadores empresariais, vão ao Congresso e aprovam ali um jabuti, enfiam num projeto qualquer um jabuti para não pagar a dívida. Isso não é razoável, não é razoável que ocorra, e ocorre com muita frequência no Brasil. Por que não é razoável? Porque você acaba criando dois tipos de contribuinte. Os contribuintes que estão em dia com o fisco se tornam imbecis. E os outros são espertos, que levam o fisco no beiço e, quando autuados, se a dívida é muito grande, vão lá no Congresso e cavam essas anistias de ocasião. Para a bancada da Bíblia, o apelo do Bolsonaro em favor da derrubada do veto talvez seja apenas mais uma evidência de que Deus existe. Para o Paulo Guedes e para a sua equipe, eles também acreditam que Deus existe. Mas o receio é de que o Todo-Poderoso já não dê expediente full-time. Esse procedimento do presidente Bolsonaro, de dupla personalidade, ora veta, ora estimula a derrubada do veto, isso é uma evidência de que Deus foi cuidar de outras coisas, que o Brasil está à deriva. Não é razoável que isso ocorra. Espera-se que o veto não caia, mas a articulação é muito grande no Congresso para derrubar esse veto. A chance de cair é muito grande.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, né, na análise desse acontecimento, qualquer coisa que o presidente fizesse, tem uma ala da imprensa que está no esporte predileto de sempre atacá-lo, ia dar um jeito de criticá-lo. Então, se ele não tivesse vetado nada, a manchete ia ser, né, o presidente cede à pressão da bancada da evangélica, alguma coisa assim pejorativa, que é a forma que essa elite cosmopolita preconceituosa que adere a religiões políticas como a ideologia, mas acha que paira acima disso tudo, olha sempre com um certo desprezo para qualquer grupo religioso, né? Então é o famoso cara eu ganho, coroa você perde. Qualquer coisa que o governo fizesse, o presidente fizesse ali, ele ia ser atacado, né? Ele tem um país para governar, ele precisa ter governabilidade, ele precisa levar em conta o Congresso eleito pelo povo, né? E por aí vai. Agora tem algumas qualificações para fazer aí. Eu conversei, inclusive, com um dos deputados da dita bancada evangélica, para entender melhor a postura de todos, né? Em primeiro lugar, o Congresso em peso, à exceção do PSOL, né, foi aprovar essa questão. Então, não podemos limitar isso à bancada da Bíblia, qualquer outro termo pejorativo. Foi só o PSOL, que é exatamente o maior ícone dessa religião política que eu acabei de mencionar, que se colocou contrário, né? Então, isso é um ponto importante. Quando tem alguma coisa quase unânime cuja dissidência é o PSOL, eu tenho uma inclinação natural a ficar do lado da quase unanimidade, né? E, além de tudo, a gente tem que lembrar que não são igrejas, né? São instituições religiosas. Abarca tudo. Instituições judaicas, budistas, candomblé e por aí vai. É claro que as igrejas são maiores, tudo, mas está falando de qualquer instituição religiosa que são sem fins lucrativos, né? Então, isso aí, a explicação é que começou com o Rashid na Receita Federal durante o governo Dilma, uma espécie de perseguição aos religiosos, né, que a gente sabe que vem da extrema esquerda essa mentalidade, sim, e com base em instruções normativas, às pressas, foi reinterpretado essa questão de contribuição social e tudo mais, e não deu tempo sequer de contadores dessas entidades se prepararem, daí veio uma fábrica de multas, né? Essa é a argumentação utilizada. E a gente sabe que no Brasil está cheio disso em várias áreas, né? Essas, tipo os radares que viram indústrias de multa e por aí vai. Então foram multas abusivas, daí a percepção de muitos congressistas de que havia de fato o abuso, e daí eles aprovarem o que aprovaram e que o presidente agora vetou parcialmente, né? Então, parece haver argumentos razoáveis, né? Mesmo quando alega que compra um avião, né? Isso aí é uma empresa. Olha, o sacerdote que tem uma igreja grande que atua no Brasil inteiro, um país com dimensão continental e tudo, ele pode ter uma decisão interna, né, de que justifica para certas lideranças estarem viajando para estarem presencialmente nesses cultos Brasil afora. Então, isso aí é uma decisão que cabe à entidade, né? Então, veja, o debate em si é legítimo. Igrejas, e não só igrejas, instituições religiosas, gozam de isenção fiscal, e eu acho que assim deve ser, faz sentido, como ONGs e tudo, e prestam caridade e tudo mais, nos Estados Unidos também é assim, interpretaram numa instrução normativa do governo petista, feito meio que às pressas, sem o devido debate, que aquilo era distribuição análoga à distribuição de lucros, saíram taxando, as entidades religiosas não se prepararam para aquilo, foram discutir e aprovaram, né, no Congresso essas mudanças, e o governo, o presidente, na figura do presidente, vai lá e veta, mas ainda assim diz que concorda com a demanda das instituições religiosas, mas que tem que ter mudanças com base nas instruções normativas. Então, o meu resumo, Paulo, é assim: qualquer pessoa que está analisando de fora, sem o preconceito elitista que, no fundo, despreza evangélicos, sem má vontade em relação a tudo aquilo que vem do governo ou do presidente Bolsonaro, e que olha a coisa da forma mais ou menos que foi, né? Eu acho que olha com um pouco mais de naturalidade do que talvez concluir que está tudo à deriva e que o presidente é contraditório e faz, mas joga para a plateia. Política é uma coisa um pouco mais complexa do que essa visão simplista e binária de alguns que, repito, já sabem sempre qual é a conclusão. O que que o Bolsonaro fez? Eu estou contra.
Você, Thaís?
Então, Paulo, primeiro, dizer que essas multas são multas abusivas e por isso que as igrejas não querem pagar, isso é uma versão que está sendo disseminada pelas lideranças das igrejas, né? Há espaço para discordância, até porque o que elas alegam é o seguinte: elas não têm que pagar contribuição social sobre o lucro líquido porque elas são igrejas. E como igrejas, elas não têm nada que ter lucro. Formalmente não tem mesmo que ter, mas é sabido, e por isso a Receita Federal multou essas igrejas, porque elas sabem que elas distribuem gordos lucros, ou seja, gordas remunerações para suas lideranças e dão um drible na Receita Federal. Então essa história de abusivas é uma coisa muito discutível. E por último, é bem diferente da questão dos radares. Constantino, discordo completamente, novamente, da sua analogia. Segunda coisa, foi um veto de mentirinha. O próprio presidente Bolsonaro deixou isso claro, né? Ele deixou isso claro, ele só vetou o perdão da dívida por causa de uma suposta imposição jurídica. Então, esse risco do impeachment, que eu desconfio que foi um argumento providenciado lá pelo Ministério da Economia para que ele pudesse vetar e ter um argumento para vetar isso. Mas aí o presidente vetou. Só que ele pegou, vetou e saiu correndo lá para as redes sociais dele, dizer, olha, eu vetei, mas eu não compactuo com esses malvados aí que querem obrigar as igrejas a pagar tributos e multas, multas que ele disse considerar absurdas. Escreveu isso no Twitter. Só que a história agora está ficando mais complicada, a história está virando, e daí, depois de toda essa celeuma, uma porção de parlamentares reclamaram que votaram sem saber no que estavam votando, que enfiaram o jabuti lá no meio de um projeto, e que agora eles vão mudar de ideia e ser contra a anistia das igrejas. Também teve uma grita agora, toda essa manhã, desde ontem, na verdade, nas redes sociais, de gente, inclusive evangélicos e católicos, que pagam seus impostos em dia e não veem sentido nas suas próprias igrejas deixar de pagar. Então, a grita veio, inclusive, dos supostos apoiadores do presidente. Ou seja, todo esse malabarismo do presidente para agradar todo mundo pode ter sido em vão, porque, como já se disse, o veto agora pode cair, aliás, pode ser mantido, né? E é o que dá fazer as coisas por interesse e não por convicção, né? Porque quando você age por princípios, é fácil segurar o tranco e manter a sua decisão. Agora, quando você age por interesses, daí é mais complicado, porque daí você é obrigado a mudar de ideia toda vez que os interesses mudam.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque o escritor Paulo Coelho foi ao Twitter neste final de semana pedir boicote aos produtos brasileiros. A mensagem que você acompanha no nosso telão agora, e eu vou ler aqui para quem nos ouve pelo rádio, dizia o seguinte: boicote às exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. Após a repercussão negativa da publicação, Paulo Coelho deletou o post. Horas depois, o escritor atualizou a descrição do perfil dele na rede social para Eremita Online, apago tweets. Ele também publicou uma nova mensagem. Os governantes não entendem que, embora possam destruir a oposição, ela não deixa de existir. Corte a grama, ela ficará mais forte. E aí, Constantino, Paulo Coelho feelings?
Olha, o Paulo Coelho gosta, né, admira, bajulava, tirava foto junto com Lula e Dilma. Então, muito pouco a mais do que isso é preciso dizer sobre esse episódio, né? É essa figura aí, lamentável, um escritor medíocre, para dizer o mínimo, né? Vende pra caramba, é multitrilhardário por conta disso, né? Aliás, a gente falava, eu pelo menos falava sobre preconceito, né? Dessa turma que tem religião política, ideologia, né? Mas despreza os religiosos, e tá aí um ótimo exemplo, né? Olha a mensagem dele: talibãs cristãos, quer dizer, é de uma estupidez, né? Que é condizente com o personagem. Fez sucesso no rastro do Raul Seixas, inclusive depois passou a falar mal dele, né? Coisas de caguete, de ditadura, coisa e tal. Se fez de perseguido, vive na Suíça, lá em Genebra, multimilionário, e fica aí tentando atacar o fascismo imaginário, que essa turma enxerga em cada esquina, né? Tem um agora, jornalista do Globo, que lançou um livro sobre o fascismo à brasileira, usou até o SS no fascismo, fazendo alusão a Hitler, a SS nazista, né? Sobre o integralismo brasileiro e como lançar luz para entender o bolsonarismo atual. Quer dizer, a única luz que um livro desses lança é sobre o autor, que fica lacrando dentro de uma bolha progressista, a patota de selo azul, né, para enxergar ameaças fascistas onde não existe. Então é isso, o sujeito que abraça o Lula e Dilma está muito preocupado com os rumos da democracia no Brasil, né? E aí como é que ele vai combater isso? Dando um tiro no pé dos brasileiros, né, lá de longe, falando para não comprarem mais os produtos do Brasil, ou seja, além de tudo é um antipatriota, como quase toda a extrema esquerda. Então, assim, esse sujeito é da ABL, né? É da Academia Brasileira de Letras. Então, é quando você começa a misturar, começa a confundir vendagem, né, comercial, pop, com livros de bruxaria ou coisas meio copiadas de Mil e Uma Noites, com literatura, é que a porca torce o rabo, né? Quando você começa a achar que Dan Brown é Dostoiévski, alguma coisa deu muito errado na sua formação. Né? Então é mais ou menos disso que se trata. Paulo Coelho tem lá 15 milhões de seguidores no Twitter dele, que nem aquele outro lá, o encantador de focas. Isso aí é o seguinte, esse pessoal não entende que ter milhões de seguidores porque a turma gosta desses livros pops ou de imitação de foca, de cabelo colorido e tudo mais, não quer dizer que você vai ser influente do ponto de vista político. Ninguém sério consegue levar um Paulo Coelho a sério. Essa é a coisa que ele tem que lidar com isso, porque é a dura realidade para ele.
Vai lá, Thaís.
Então, Paulo, o seu xará Paulo Coelho caiu do cavalo mesmo, né? Ele está muito tempo vivendo fora do Brasil, ele fez lá uma turma, e tudo indica que ele quis pegar uma carona naquela campanha para desfinanciar Bolsonaro, né? Uma campanha, a meu ver, já bastante equivocada, e que, na verdade, ela foi feita aqui por ativistas brasileiros, mas ela visa o mercado externo. Então, só que essa campanha, que já soava equivocada, e eu já digo logo mais porque que eu acho isso, não foi bem entendida pelo Paulo Coelho. Acho que ele ouviu o galo cantar e daí, apressado lá, botou aquele Twitter e não entendeu direito o que estava fazendo, daí se deu mal. Porque a campanha Desfinancie Bolsonaro, que é aquela que o Leonardo DiCaprio apoiou, ela não pede, por exemplo, o boicote dos produtos brasileiros, como fez o Paulo Coelho. Ela diz que as queimadas na Amazônia são resultado, olha aqui, texto lá da campanha, são culpa de corporações parasitas e da ambição globalizada sobre a Amazônia, né? E ela pede para que as pessoas cobrem seus governos e os bancos dos seus países para que não financiem um governo como o do Bolsonaro. Então, é um apelo genérico e eu acho equivocada essa campanha, entre outras coisas, por causa disso. É muito genérico, é muito sem foco e acaba penalizando quem tem a ver com o assunto e quem não tem a ver com o assunto, né? Então, é por isso que eu acho que ela já é equivocada, essa campanha que o Leonardo DiCaprio defendeu. Mas mesmo quem defende esse tipo de campanha, diz que para que ela tenha efeito, ela tem que ser precedida por mecanismos de rastreabilidade. Ou seja, você tem que ter um mecanismo que te permita investigar a cadeia produtiva lá do setor que está sendo discutido, por exemplo, madeira, desmatamento. Você tem que investigar essa cadeia produtiva para ver quais pedaços dessa cadeia estão se beneficiando, estão se locupletando dos crimes, sejam eles de desmatamento ou o que for. Dessa forma, você foca no sujeito ou no trecho da cadeia que é responsável e não penaliza todo mundo, né? Então, esse é o problema, a minha crítica a essa campanha do Leonardo DiCaprio. Só que o Paulo Coelho não entendeu nada disso, né? Então, ele foi correndo, querendo fazer sucesso, e foi lá e postou, não, boicote os produtos brasileiros. É óbvio que ele apanhou de tudo quanto é lugar, porque, com todo respeito ao Paulo Coelho, foi de uma burrice sem tamanho, né? Então é isso, ele agora está pagando aí o preço da demagogia.
Josias.
Não há mercadoria mais bem distribuída no mundo do que a tolice, né? Sempre foi assim, a diferença é que hoje a tolice dispõe da vitrine da internet. O Paulo Coelho se definiu no perfil aí das redes sociais de forma irônica, se classificou como um eremita online. Eremita é o jeito que foge do convívio social. No ambiente online, pode-se fugir da realidade, não do convívio com a tolice alheia. O Paulo Coelho não gosta do Jair Bolsonaro. É um direito dele. Porém, ele converteu essa sua oposição ao presidente em tolice no instante em que ele defendeu no Twitter o boicote às exportações brasileiras. E ainda vem com o argumento, do contrário, o Talibã cristão controlará o país. Com essa manifestação, o Paulo Coelho fez oposição não ao presidente, mas ao Brasil e aos brasileiros, cujo bem-estar depende da recuperação da economia. A recessão está aí atormentando todo mundo, e essa recessão magnifica a tolice do Paulo Coelho. Vive lá na Suíça, milionário, e não vive o drama do brasileiro. As redes sociais viraram uma grande praia, onde as pessoas expõem a sua nudez intelectual sem se preocupar com Freud. E nada é mais triste do que o nu que ninguém pediu, o nu que ninguém gostaria de ver. O diabo é que mesmo essa nudez indesejada, quando exposta online, ela vai sempre encontrar admiradores e detratores. E essa admiração, sobretudo a aversão, podem elevar a nudez intelectual à categoria dos temas mais comentados do Twitter. Quando isso ocorre, a tolice ganha vida própria, salta do ambiente online para o mundo real. Por isso é que nós estamos aqui a desperdiçar o nosso valioso tempo com a tolice do Paulo Coelho. O próprio Paulo Coelho reconheceu que fez papel de tolo quando ele apagou o tweet sobre o boicote às exportações brasileiras. O problema é que nas redes sociais, viver é como escrever um livro sem corretor ortográfico. O Paulo Coelho descobriu isso da pior maneira.
Constantino pedindo.
Não, eu pedi a palavra rapidinho, só para acrescentar uma coisa. Eu concordo com o Josias que parece assim uma perda de tempo a gente falar do Paulo Coelho. Já seria se fosse para debater algum livro seu, né? Mas o ponto é importante, na minha opinião, porque revela aquilo que muitos pensam, mas poucos têm a ousadia de dizer. Existe uma legião, e eu diria que muitos à esquerda, infelizmente, têm agido assim, né, torcendo contra o país. Teve um lá youtuber, aquele que ficou famoso de imaginar que o Brasil, se nada fizesse, ia ter mais mortes do que o mundo inteiro teve da pandemia até hoje, né? É aquele cara lá, outro dia, num tweet dele, estava lamentando as quedas de morte no Brasil, estava literalmente fazendo isso, né? Porque não dá para explicar de onde veio. Exato, né? Ele falava que se nada fizesse ia ser 1 milhão de mortes. Aí não faz nada do que ele achava que tinha que fazer, ou nem perto do que ele achava que tinha que fazer, as mortes começam a cair agora e o cara está lamentando, dizendo que estamos à deriva, que não tem ministro da saúde. Então, o que tem de gente que torce contra, por odiar o presidente de uma forma patológica, esquecendo que estamos todos no mesmo barco, que se o Brasil afundar, afunda todo mundo. Então, essa falta de senso de patriotismo até, né, de querer que o Brasil avance a despeito de ter diferenças com o governo e mesmo detestar o presidente do ponto de vista pessoal, né, é isso que as pessoas não conseguem separar, pelo menos a gente vê muitos aí que, de uma forma mais velada, mais escondida, né, mas muitos acabam no fundo, fazendo aquilo que o Paulo Coelho apenas tornou público, torcem contra o próprio país.
Josias também pediu a palavra. Vai lá, Josias.
Eu queria só fazer uma observação, que a minha impressão é de que o Paulo Coelho, ele tem todo o direito de ser contra o Bolsonaro, de fazer oposição ao Bolsonaro. Isso é um direito de qualquer cidadão. Numa democracia, as pessoas podem fazer oposição, podem apoiar o governo. Isso não se confunde com falta de patriotismo. A grande batatada do Paulo Coelho é confundir a oposição que ele quer fazer ao presidente, ele tem direito de fazer, com a oposição ao país. Então, o jeito de defender o país no meio de uma recessão, brasileiros tendo que receber auxílio emergencial, porque estão passando necessidades naquilo que é mínimo, básico, a gente tem que defender boicote às exportações do país. Isto é, de fato, uma tolice. Quer fazer oposição, que seja inteligente, faça uma oposição inteligente. Do mesmo modo, eu acho que não se pode confundir a crítica ao presidente com falta de patriotismo. Tem aí uma turma do selo roxo que apoia o presidente em qualquer circunstância, mesmo quando ele pula no abismo, que acha que você criticar o presidente é ser contra o país. Não é. Criticar o presidente é uma coisa, fazer oposição ao país é outra. A crítica ao presidente não tem nada a ver com falta de patriotismo. Aqui, o que houve no caso do Paulo Coelho é tolice mesmo, a mais pura e rematada tolice. E eu lamento mesmo que a gente esteja discutindo isso, mas a gente está discutindo, inclusive porque a turma do selo roxo fez com que isso virasse assunto para debate, porque foram ali com todas as pedras em cima do sujeito e virou uma tolice e vira assunto mais comentado no Twitter ou entre os mais comentados.
Thaís.
Eu queria só levantar uma questão. Defender o presidente quando ele faz algo nitidamente errado não é ir contra o país? Eu acho que também a gente pode interpretar assim, Constantino.
Olha, eu vou ter que explicar, mas de forma bem didática. É óbvio que criticar o presidente não é um ato de antipatriotismo. Aliás, o governo e o presidente merecem várias críticas. O que o Paulo Coelho faz não é criticar o governo. Então é o exemplo dele que eu estou usando aqui para ilustrar o que muitos na prática pensam. A turma da quarentena gourmet, hashtag fica em casa, ciência, 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 não criticou o presidente. Demoniza tudo que vem do presidente. Não consegue reconhecer nenhum tipo de acerto ou virtude. Está num papel de militância e oposição e torcendo contra, porque acha que é assim vai desgastar o presidente. Então, eu acho que o público percebe quando é uma coisa e quando é outra, quando é uma crítica legítima e construtiva e quando é militância e oposição. São duas coisas bem diferentes.
E são mesmo, e as pessoas percebem também quando há militância a favor. A militância a favor da turma do selo roxo, aí, a pessoa que fica na sua bolha e fica ali na sacada da sua bolha, imaginando que só os outros estão na bolha. Então, a bolha a favor não existe. Quem faz a crítica, aí sim, está numa bolha. Então, endeusar tudo o que o presidente faz também não me parece a coisa mais sensata do mundo.
Não tenho a menor dúvida disso. Ainda bem que aqui, pelo menos, ninguém fica endeusando o presidente. Já só criticando,
ótimo.
Tem uns que ficam.
Ótimo. Obrigada a concordar com o Josias e dizer várias vezes eu concordo com você, Constantino, principalmente quando você tem razão, o que não é muito frequente, mas eu concordo, eu sei reconhecer quando isso acontece, as raras vezes. Mas eu queria concordar com o Josias quando ele diz que, por exemplo, não é uma coisa muito patriótica você passar pano em populismo e passar pano em presidente acusado de coisas erradas, inclusive ilegais. Então, desde quando isso é patriotismo? Eu acho que isso você é muito tá antipatriótico, na verdade.
Quem especificamente você está acusando de passar pano nisso?
Você.
Eu? Não, veja bem, não lembrar o nome do André Siciliano, isso é uma coisa grave de quem só está atento a tentar...
Nossa, eu vou me penitenciar para o resto da vida por causa desse gravíssimo crime, Constantino. Porque, olha só, desculpa.
Uma coisa, eu quero que rachadinha de qualquer um seja punida. Eu só não acho que a rachadinha, a suposta rachadinha do Flávio, seja a coisa mais importante do ponto de vista de luta ética
certamente
no Brasil.
Certamente que você não acha, você já deixou isso bem claro.
Mas nem eu, nem a torcida do Flamengo e do Corinthians, à exceção da torcida organizada. Essa aí é criminosa mesmo.
É um ato muito antipatriótico mesmo. Há um ato muito antipatriótico querer que as coisas sejam apuradas, querer que fique esclarecido se o filho do presidente e a família do presidente desviou dinheiro, se nós, contribuintes, fomos obrigados a pagar a escola do filho do senador. Isso é muito antipatriótico querer apurar isso. Muito antipatriótico.
50 milhões do André Siciliano não te preocupam a ponto de nem lembrar o nome do sujeito.
Isso está sendo igualmente investigado, Constantino.
Mas você está não sabia sendo igualmente nem o nome investigado. Dele, então talvez mostre um foco.
Nossa, como eu disse, eu vou me penitenciar para o resto da vida por isso. Isso é realmente gravíssimo. Não
precisa se penitenciar, okay. Thaís. Então, assim, o povo percebe quando há uma militância do contra. O povo percebe. Vocês podem estar certos.
A militância a favor também é muito perceptível.
Josias, Constantino e Thaís, nós estávamos falando do Paulo Coelho e chegamos nas rachadinhas, mas nós vamos dar agora uma pausa, um rápido intervalo comercial aqui neste 3-1 para a gente tomar aquele café, aquela água. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na programação da PAN.
3-1.
Abílio, você já disse que você no passado, palavras suas, era arrogante, prepotente e tinha pavio curto. O que te fez mudar de visão?
Olha, felizmente e graças a Deus eu mudei. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva. Eu fui introduzido ao esporte aprendendo a lutar. Eu era um menino baixinho, gordinho, de uma família humilde, e até 12 anos de idade. Eu apanhava barbaridade na rua, no colégio, tudo mais. Eu aprendi, fui introduzido ao esporte, aprendendo a me defender. Aí começou o meu esporte. Isso, evidentemente, que me trouxe muita coisa, o esporte me trouxe muita coisa na minha vida, sempre foi muito importante, mas trouxe uma agressividade muito grande. Em tudo aquilo que eu fiz na vida, sempre fui muito agressivo. Felizmente, entende? Quer dizer, depois de muita análise, muita coisa, com a ajuda de Deus e passando por alguns momentos difíceis da minha vida, que as pessoas crescem muito mais no sofrimento do que na felicidade. Né? Passando por alguns momentos de grande dificuldade na minha vida, eu acho que fui saindo do outro lado um cara muito melhor, um cara que acredita firmemente que o amor é muito mais bonito que o ódio, que a conciliação é muito mais interessante, muito mais bonita do que a briga. Né? Então, aos poucos, você vai caminhando por esse lado.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Os protestos continuam, não só em Porto,
mas os bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Como é que faz pra melhorar?
Ele vai ser julgado pela...
Até lá, quem sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
O programa Pânico está de volta, de um jeito amigo, companheiro, carinhoso e daquele outro jeito também.
Agora todo o conteúdo do Pânico está na Panflix e não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta ao meio-dia.
Muito bem, estamos de volta aqui com o 3 em 1, são 5 horas da tarde e 35 minutos. E olha, gente, uma informação de última hora aqui para vocês. A força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná comunicou que ofereceu denúncia na última sexta-feira contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, pelo crime de lavagem de dinheiro por meio de doações. Eles são acusados de dissimular o repasse de 4 milhões de reais entre dezembro de 2013 e março de 2014. Conforme consta na denúncia, os valores ilícitos foram repassados mediante 4 operações de doação simulada realizadas pelo grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de 1 milhão de reais. E aí, Thaís Oyama, mais uma, hein, para a coleção do Lula?
É mais uma para a coleção do Lula, né? Não vai ter grande efeito prático, porque, então, isso é uma denúncia que foi oferecida, agora a justiça tem que aceitar ou não aceitar. Se a justiça aceitar, o Lula vira réu em mais uma ação, mas daí até a condenação, e daí até uma eventual condenação em segunda instância, o que inviabilizaria a candidatura dele em 2022, muita água vai rolar. Então, em termos práticos, isso não muda grande coisa, aliás, não muda nada a situação do ex-presidente Lula agora.
Muito bem, vai lá, Josias.
O que é muito triste quando a gente ouve uma notícia como essa, é que ela não tem mais o efeito que tinha há pouco tempo atrás. Noutra ocasião, uma denúncia como essa seria grande relevância, porque você tinha perspectiva de punição. Hoje, com o fim da prisão em segunda instância, a concretização da justiça virou um ponto no infinito. Então, o sujeito vai denunciado, se ele for condenado em primeira instância, vai lá para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, tribunal confirmando esta sentença, aí vai para o STJ, se o STJ confirma, aí vai para o STF. Então, você tem um sem número de recursos que conspiram a favor da prescrição do crime e, portanto, a favor da impunidade. Então, nós estamos vivendo esse outro momento. Não fosse por essa mudança de cenário, o Lula estaria na cadeia hoje, porque ele cumpriu aquela pena do caso do Triplex, mas já há uma segunda condenação em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. Então, ele estaria em cana, cumprindo uma segunda pena. E agora a progressão de regime seria mais difícil, porque ele seria um reincidente, um condenado pela segunda vez. Então, a gente não tem mais esse ambiente. Então, o triste de ver uma denúncia como essa é você verificar que não é por falta de crime que as pessoas estão sendo mais lenientes com a punição. É porque querem realmente afrouxar a situação para quem tem acima de um certo nível de renda e de poder. As pessoas não são punidas no Brasil. Nós voltamos a essa situação. Hoje só vai para a cadeia quem não tem dinheiro para pagar bons advogados.
Constantino.
Pois é, nada novo, né? O Lula realmente falar em Odebrecht, em corrupção e tudo mais, são milhões e milhões para tudo que é lado. Isso sim, né? Uma quadrilha organizada que tomou de assalto o Estado brasileiro e cujo capo era o Lula, né? Inclusive aliado de ditadores no Foro de São Paulo. Quer dizer, a corrupção, além de desvio de recurso público à base dos milhões, ela tinha um fim totalitário, né? De conquista de poder total, concentrada no partido, como aconteceu na Venezuela, né? Então, do que o Brasil se livrou, e é sempre bom lembrar disso, porque tem a ameaça, às vezes, de voltar. Enquanto a Lava Jato faz sua parte, nova denúncia, sempre embasada, respaldada em fatos, em indícios e provas, né? O próprio Supremo, né? Tem lá vários camaradas, companheiros, 7, inclusive, foram indicados pelo PT, né? E que revisaram aí a interpretação da Constituição uma vez mais em uma década, o que culminou exatamente na soltura de Lula. E agora já tem um clima no ar de que possam passar pano, essa passada de pano, né, realmente perigosíssima, de que o Lula pode virar ficha limpa, né, para poder disputar as eleições. Então, quer dizer, quando a gente olha o Brasil... E de fato, assim, não é, quer dizer, não é que, ai, não vamos ignorar outros desvios porque tem o Lula. Não é isso, é de novo a questão do senso de proporção. Quando um debate sobre Paulo Coelho acaba na suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro, quando era deputado, e isso é o máximo que encontraram até agora para atacar este governo, que vem até aqui sem escândalo de corrupção, e a gente lembra quem é a oposição real, concreta, que ameaça de fato, né, tomar o poder, basta ver São Paulo mesmo. Nós temos um comunista ali chegando perto dos tucanos, né? O Boulos é um invasor de propriedade. O sujeito defende revolução marxista e está aí com chances concretas. Então, quando o brasileiro olha isso tudo, ele tem uma coisa que a turma da patota, do selo azul, né, da bolha, não tem: senso de proporção, de prioridade. Ele entende o que está em jogo. Então, o caso do Lula, a denúncia do Lula é mais uma, né? Mais uma. Agora, fazer o quê? A sensação de impunidade é total, porque o Lula conta com amigos, né, e companheiros em altos postos.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o preço do arroz deve se equilibrar a partir de janeiro. De acordo com o IBGE, o alimento acumula alta de 19,25% em 2020. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Tereza Cristina garantiu que não haverá intervenção do governo. Vamos ouvir um trecho.
A intervenção que poderia ser feita uma intervenção de mercado, de comércio, vamos dizer. Abrimos aí 400 mil toneladas, né, de importação com tarifa zero. Isso traz tranquilidade de que não haverá falta do produto.
Muito bem, ainda segundo a ministra, entre os motivos que levaram ao aumento do preço do produto está a concessão do auxílio emergencial e a mudança dos hábitos dos brasileiros, que passaram a se alimentar mais em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Vai lá, Josias.
Olha, o governo do presidente Bolsonaro tem dois tipos de ministros, né? Tem os cavaleiros do apocalipse e tem as ilhas de serenidade. A ministra Tereza Cristina é uma dessas ilhas de serenidade. Ela sabe que a lei da oferta e da procura não pode ser revogada, ela sabe que tabelamento de preços não resolve o problema da carestia dos alimentos da cesta básica, ela sabe que o único remédio, neste caso, é tentar estimular alguma concorrência, eliminando a tarifa sobre a importação do arroz, eventualmente de algum outro produto. O que se discute agora é se as toneladas autorizadas pelo governo são suficientes ou não, se vai ter que autorizar um pouco mais. E a ministra sabe também que isso só vai se resolver quando vier a próxima safra, e se a aposta que ela está fazendo corresponder à realidade, de que a safra será portentosa e virá com novos recordes e tal, você vai jogar mais produtos no mercado, ainda que a oferta se mantém aquecida e não deve se manter na mesma proporção que estava vindo até agora, porque o Vale Corona foi reduzido de R$600 para R$300, então algum desaquecimento já viria, mas se você joga produto em cima disso, você tende a regular o mercado. É disso que nós estamos falando, não tem que inventar, e esse debate só está acontecendo porque o presidente, que flerta de vez em quando com a ala apocalíptica do seu governo, autorizou o Ministério da Justiça a cobrar explicações dos supermercados, como se fosse possível reduzir preço na base da pressão, da insinuação de que serão punidos. Aí vem o Ministério da Economia e se contrapõe a essa providência, pede explicações ao Ministério da Justiça. Então você tem no mesmo governo convivendo a ala apocalíptica com as ilhas de serenidade. Quando essas duas alas entram em confronto, aí o governo briga consigo mesmo, estamos nós de novo discutindo aqui tolices, discutindo em cima de coisas que não deveriam ser, não deveria haver dúvida quanto às formas de regulação desse mercado. Mas, como o governo briga consigo mesmo, a tolice vem à tona e está aí a ministra tendo que se desdobrar para explicar o óbvio.
Constantino.
Paulo, eu entrevistei a ministra hoje no Jornal da Manhã, né, e foi a minha pergunta, inclusive, que provocou essa resposta. E eu citei ali, foi até curioso que o Josias usou a ala apocalíptica, né? Então eu vou usar a mesma expressão, já que ele também se apropriou do selo azul para selo roxo. A ala apocalíptica da imprensa, né, BBC, G1 e companhia, fizeram chamadas esses dias sobre como a alta do preço do arroz produziu revoluções no passado e derrubou governantes. Isso é que é apocalíptico, né? E eu perguntei à ministra, exatamente usando essa reportagem, também a história do Paulo Coelho, que já tratamos mais cedo, e dei a oportunidade dela rebater. E ela disse exatamente isso. É triste que nesse momento, que é uma coisa pontual, uma alta de preço, que o governo vai liberar a importação para conter e tudo mais, algumas pessoas estão tentando tacar fogo no país, foi a expressão que ela usou, né? Então, é isso, né? A gente imaginar o DiCaprio, a Greta Thunberg, esses bobocas que ficam tentando lacrar para a bolha, para o Beautiful People, hollywoodiano e tudo mais, que imagina o Brasil como um bando de bom selvagem, explorados por um fascista, essa narrativa idiota, né? A gente até entende, né, o DiCaprio e companhia fazer essa presepada. Agora, o problema é quando vem gente do Brasil e, às vezes, da imprensa fazer o mesmo, quer dizer, fazer coro a essa narrativa esdrúxula, né, de que o Brasil é o grande vilão do mundo em termos de meio ambiente e tudo mais, e fica tocando terror, então batendo bumbo de que a preço do, a alta do arroz, e aí traz reportagens sobre revoltas no passado. Olha, é uma coisa lamentável o que estamos vendo, é jogar contra o país. De novo, a pandemia deve ter acabado, porque a turma agora está atenta ao preço do arroz, sendo que falava antes que vida, saúde, ciência, economia fica para depois. Aí chegou o depois, pelo visto. Né? Então, aí está o Ciro Gomes, outro dia lá numa postagem, falando que o déficit fiscal do Brasil aumentou 8 vezes mais do que qualquer época histórica com o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, que valem tanto, os ultraliberais valem tanto quanto uma nota de R$3. E não apareceu pandemia no post dele, e esqueceu. Teve amnésia, o Ciro Gomes não sabe mais que teve uma pandemia, que tem uma pandemia em curso no país. Então é uma coisa impressionante o que acontece. Então a ministra, realmente concordo totalmente com o Josias, né, uma ilha de serenidade e bom senso, está denunciando essa turma, essa patota, que gosta mesmo de tacar fogo no país. Né?
Muito bem, Thaís Oyama.
Então, Paulo, já se sabia que essa medida do governo de retirar as alíquotas de importação do arroz não iria adiantar para baixar o preço do arroz, né? Tanto que a ministra falou aí que isso vai ajudar a não faltar o arroz na mesa do brasileiro, quer dizer, ou pelo menos nos mercados, para o brasileiro que pode comprar um arroz que custa R$40 o saco de 5 quilos. Mas para baixar o preço, essa medida não serve e não foi para isso que ela foi feita, pelo menos no curto e no médio prazo. Então, isso porque juntando a cotação do dólar, juntando o preço do arroz no mercado internacional e juntando o preço do frete, tudo isso vai fazer com que essas sacas, aí, essas 400 mil toneladas, elas cheguem só um pouco mais baratas do que o produto nacional. Não vai fazer grande diferença. E esse alívio, ela mesma diz, só vai chegar no começo do ano, né? Em janeiro ou fevereiro, quando as novas colheitas, sobretudo a do sul, começarem a sair. Então, até lá, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, o preço vai se estabilizar e vai se estabilizar nesse patamar bem alto. Essa história de R$40 um saco de 5 quilos, que é muito caro e é um baque para os brasileiros que estão acostumados a consumir isso todos os dias, né? E também é um susto, porque esperemos que, enquanto isso não baixa, isso aí não desperte os ímpetos populistas, os ímpetos chavistas que o governo demonstrou nesses últimos dias, e que ninguém saia por aí prendendo o produtor de arroz, querendo baixar o preço do arroz no grito, né? Isso sim é um cenário apocalíptico.
Rapidinho, Constantino.
Não, bem rapidinho, só lembrar, né, que isso passa batido, às vezes a gente até esquece. O governador de São Paulo, João Dória, andou flertando aí com a história do Procon e investigar preço e abuso de preço em supermercado. Isso sim remete aos fiscais do Sanei, mas houve um certo silêncio de boa parte da imprensa.
Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Falam nos microfones e câmeras da Jovem Pan.
O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, e já sabe disso.
Nós temos que vencer uma gravíssima crise de saúde, uma gravíssima crise econômica, salvar pessoas.
Nós não vamos aumentar impostos. Isso eu quero dar uma garantia, que é o seguinte, nós não vamos aumentar impostos.
Importante é ter certeza que nós vivemos num país livre, onde as pessoas têm direito.
Tem coisas que tem que fazer, tem coisas que é importante. Às vezes eu pago um preço até hoje.
Jovem Pan, jornalismo de credibilidade, compromisso com a verdade.
Baixe já o Panflix e chore de rir com as imitações mais iradas do planeta.
Aí daqui a pouco vão deturpar o que eu tô dizendo e dizendo que eu sou misório, misófilo, machista mesmo. Como é que fala esse troço, índio?
Mas vamos começar aqui com as perguntas. O senhor tá preparado pro show do Silvão, ministro?
Vamos lá.
Vamos à primeira pergunta valendo uma excursão de Chernobyl.
São Paulo. Olha, acabei de chegar dos Alpes Suíços, lá de Geneve, mas adoro esse clima tropical.
Olha só, ministro, quem é culpado pelo aquecimento global? Número 1, Bolsonaro. Jair Bolsonaro. O presidente. O número 401.
O presidente, mas não é do Brasil, não.
Computador. Qual é a resposta? Certa. Certa resposta, o ministro acertou mais uma, mas tá impossível esse ministro.
Mandar minha saudação aí para o pessoal da República da Índia.
Então você já sabe, procure Panflix na sua loja de aplicativos e assista tudo de graça.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma, com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
3 em 1.
Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui com o 3 em 1 para o nosso último bloco aqui do programa. E no início deste programa, lá pelas 5 horas da tarde, a gente perguntou para vocês se vocês achavam que tinha sido uma boa o Paulo Coelho pedir o boicote aos produtos brasileiros. E vocês nos enviaram vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Meu nome é Ilan, de Belo Horizonte. Sobre o Paulo Coelho, é simples, a situação do Brasil está difícil, né? Como no mundo. Você, brasileiro, quer que fique o Brasil fique melhor ou fique pior? O Paulo Coelho quer que fique pior. Eu não sei o que é isso. Eu quero que fique melhor, né?
Eu acho que se a fala do Paulo Coelho tivesse sido somente aqui dentro do Brasil, eu concordaria, porque daria margem ao livre comércio, né? A briga de produtos importados e nacionais buscando o melhor preço. Mas como a fala dele foi no exterior, eu acho que isso complica um pouco, deixa a imagem do Brasil feia na questão de importação dos nossos produtos. Aqui é o Joelson Silva, direto do Rio de Janeiro, para o 3 em 1.
Olá, galera do 3 em 1. Estou falando aqui da Flórida, meu nome é Otávio Guilherme
E mais uma vez eu estou participando aí dessa da pergunta do dia, né? Se esse pseudo-escritor, ele fez certo em querer boicotar os produtos brasileiros. Primeiro que ele é um hipócrita, né? Já que ele é um, se diz é um escritor brasileiro. Então boicotamos então os produtos dele, que na verdade eu nunca comprei e nem vou comprar nunca o produto dele. Mas enfim, ele para mim é um grande hipócrita, isso sim. Um abraço para todos vocês e até a próxima.
Muito bem, valeu, obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui no nosso 3 em 1, ou mandando seus tweets e comentando os assuntos, ou enviando seus vídeos, é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. É ou não é, Thais Oyama?
Eu gosto muito dos vídeos dos
seus. É, bem legal, né? Cada figura, hein, Constantino, que manda vídeo pra gente.
É, isso aí eu conheci já. Eu já aqui na Flórida uma vez.
Ah, é?
É, já estive com ele.
Que beleza. Já encontrou com alguém aí, Josias?
Bom, hipócritas a gente encontra sempre, né? No caminho, né? Ele definiu bem a situação do Paulo Coelho, é de hipocrisia mesmo. Ele vende um produto brasileiro, porque ele é escritor brasileiro, então está vendendo livros aí pelo mundo, embora traduzidos, não deixam de ser um livro de escritor brasileiro. E aí defende boicote a produto brasileiro. É hipocrisia.
Muito bem. Thais Oyama, sabe uma coisa que eu estou pensando? Liberou agora a entrada nos Estados Unidos, você viu? Rodrigo Constantino pode vir para cá, Josias de Souza pode vir para cá com a gente fazer
o
programa.
Opa, ele será muito bem-vindo.
O que você acha, Constantino? E aí, Josias, vamos ou não vamos?
Vambora, vamos claro, fazer ao vivo.
Um prazer, né? Vambora, fazer um especial. Um especial de Natal, Thaís. O que você acha?
Vai ser uma bela confraternização.
Topa, boa. Josias, um especial de Natal?
Claro, pode encomendar o panetone.
O que você acha, Constantino?
Vermelho. Vou até de vermelho em homenagem ao
Muito bem, então, gente,
Pode vir de roxo, a turma do selo roxo, pode vir de roxo.
Tchau, Thaís Oyama, um beijo pra você.
Tchau, Paulo.
Começamos bem a semana.
Tchau, Constantino, tchau, Josias, tchau, audiência.
Tchau, Consta, abraço.
Tchau, boa noite pra todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, até amanhã. Boa noite a todos.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is na programação da Pan, com Vitor Brown, Guilherme Fiuza, Zé Maria Trindade, Ana Paula do Vôlei. É sempre um prazer. Muitíssimo obrigado. Até amanhã, 5 horas. A gente tem um encontro marcado aqui na Rádio Que Virou TV. Valeu, abraço.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.